Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto.
Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos. Hoje, quarta-feira de cinzas, 6 de março de 2019, 24 graus a temperatura. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, estamos iniciando mais um Temática no seu segmento Painel. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia em que é lançada a campanha da fraternidade. Fraternidade, políticas públicas. Já no início da nossa programação, vocês tiveram as informações. Ontem o painel foi sobre isso. E hoje a gente continua falando sobre o carnaval. Afinal de contas, Caxias do Sul, por incrível que pareça, terá um carnaval estendido. É isso mesmo. Dia 15 de março, teremos a apresentação de um bloco, que é desse assunto que a gente vai falar. E também na semana que vem, nós teremos 3 escolas de samba fazendo o carnaval nos seus bairros. E o carnaval, portanto, não termina hoje, ou ontem, né, melhor dizendo, com a apresentação, a última apresentação do Bloco da Velha. Entre os blocos que integram a programação do carnaval em Caxias do Sul neste ano, um deles se destaca pela proposta diferenciada com a relação aos demais. O primeiro cortejo popular dedicado a reafirmar exclusivamente a identidade da etnia negra no município. O Bloco Afro Navio Negreiro traz como um dos principais pontos a conscientização a respeito da intolerância e preconceito racial. Como eu falei, o bloco vai às ruas no próximo dia 15 de março e reúne uma série de vertentes ligadas aos movimentos sociais, artísticos e religiosos que simbolizam a cultura afro-brasileira na cidade. A gente vai com um trechinho de alguma música para a gente introduzir o programa de hoje com os nossos convidados, a idealizadora do Maracatu Caxias, Vanessa Carraro, e o Tonico de Ogum, que vai falar aqui sobre esta proposta diferenciada pela primeira vez em Caxias do Sul, um bloco de carnaval que traz como lema de sua bandeira a intolerância e o respeito à conscientização e preconceito racial.
Bye.
temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, que abertura maravilhosa. Tivemos aí o ícone da música mundial, que por algumas vezes levantava a bandeira do preconceito, levantava a bandeira de pessoas que têm ainda na sua veia intolerância. Michael Jackson realmente, por tudo que fez, por tudo que deixou, né, no seu legado, falem o que quiser falar, mas ele realmente fez a diferença na cultura mundial. E não estou falando isso para rasgar cedo, até porque ele nem está mais aqui, mas enfim. Ele fez a diferença e depois dele, muitas pessoas também levantando muitas bandeiras, não só do racismo, mas de várias bandeiras que a população precisa enxergar como um todo, né? A gente não consegue mais viver hoje só o eu. Quem vive só o eu, me desculpa, nenhuma bolha vai conseguir te blindar de todos os problemas do nosso cotidiano. Bom, como eu falei no início do programa, o painel de hoje vai falar sobre o nascimento de um bloco em Caxias do Sul, que pela primeira vez traz aí esses princípios de conscientização e de políticas públicas também, por que não dizer isso? O Bloco Afro Navio Negreiro. Por isso, hoje a gente conversa com o idealizador desse grupo, né, desse bloco, Tonico Diogun, que veio conversar com a gente sobre este importante assunto. Tonico, bom dia, obrigada pela tua vinda.
Bom dia, muito grato. Bom dia a todos os ouvintes. Estou aqui para contribuir e criar um diálogo, né, sobre esclarecimento desse surgimento desse bloco aí, Navio Negreiro.
Também a Vanessa Carraro, ela que é idealizadora do Maracatu Caxias e agora também tendo esse envolvimento, né, Vanessa, com este bloco que quer trazer nenhuma novidade, vocês estão falando, né? Não é nenhuma novidade o que vocês pedem, que é o respeito, que é a tolerância um com o outro, independente de cor, de raça, de credo, enfim. Mas é uma boa forma de se chamar a atenção, é o carnaval.
Isso. Bom dia. Bom dia. Eu digo que a criatividade, né, na parte, quando se trata do carnaval, né, a gente vem assistindo também as escolas de samba, vem sempre ressaltando, eu acho que é um momento de também, o Brasil precisa de escuta, de talvez elementos palpáveis, né? Uhum. O corpo e toda a arte, eu acho que são as ferramentas, talvez, para esse momento. E o carnaval aí, ele abre espaço para a população manifestar suas ânsias, suas dores e ressaltar, então, a questão do preconceito, da discriminação, da intolerância, que, infelizmente, no Brasil ainda temos muito, né?
O carnaval, eu acho que é uma das ferramentas mais fortes que a população no todo tem para levantar bandeiras, né? Isso. Seja na crítica, seja em pontos positivos também, porque a gente tem muitos temas ligados a outros segmentos, mas os nossos problemas sociais são claramente vistos na época do carnaval, hein, Tonico? Para você também é interessante juntar isso, porque aí eu não sei como é que surgiu essa ideia aí do bloco em Caxias do Sul, hein?
Remetendo ao carnaval, quando se fala dessas expressões, de esclarecimento, né, que infelizmente ou felizmente, né, quando fala da comunidade, quando se fala de todos os preparativos para mostrar, uma única só vez durante o ano, que toda essa problemática, essa coisa da afirmação é diária. Então, o carnaval é uma expressão, né, através da arte, e que repercute há anos, né? Que quando, uhum, a gente vê todas as personagens, quando se remete a Marielle, quando se fala dos orixás, né? Quando se fala da descoberta do Brasil, como assim, né, Pedro Álvares Cabral, chega aqui...
Quando se fala das injustiças da nossa história, né?
Nossa história é mais de 500 anos do Brasil, e tem essa coisa da submissão, né, que quando se fala do negro e do índio, né, quando vê esse toda essa contribuição desse legado, se fala da questão braçal, né? Uhum. Mas cadê a ciência, cadê a culinária, cadê os reis, cadê as rainhas, né? Então esse bloco afro vem com esse olhar pacífico, né, de criar um diálogo com a sociedade, E não pedi nada, na real, é uma reunião né, dos negros, quando se fala dos imigrantes, né, eu não sou daqui, eu sou lá do Nordeste, estou aqui há 3 anos.
Imagina, tem sotaque gaúcho, eu pensei que tu era gaúcho.
Nossa,
tô brincando. No teu bom dia já dá pra gente saber quem é daqui.
Identificar.
Qual é a tua cidade natal mesmo?
Em Aracaju, Sergipe.
Sergipe.
E daí trouxe, a gente vem com essa... Com esse imaginário brotado de berço, quando se fala dos heróis, né, quando criança eu falava, o meu herói é Batman, é Robin, como assim? Mas cadê os Zumbi dos Palmares? Cadê o Gun? Cadê Yansan? Né, quando se fala dessa repaginada nas escolas, a gente não percebe, não vê que tem essa riqueza, né?
Que faz parte da cultura do brasileiro,
pois
né?
Pois é, não sei por que essa padronização, né? O que é o bonito? O bonito é o engravatado, é o nariz fino, e o cabelo bom e o cabelo ruim. Qual o cabelo bom? Qual foi a bondade que o cabelo me fez? Qual foi a ruindade que o cabelo... Toda essa história da padronização.
Agora, desbravar todos esses pontos de preconceito, Vanessa e Tonico, não Sim. está sendo fácil numa região diferente. Por exemplo, Sergipe provavelmente é um pouco mais fácil. Não que lá não exista preconceito, não que lá não exista diferença, porque existe sim. O Brasil continua ainda a passos bem pequenos, né, para se chegar num sim. denominador comum. Mas Caxias do Sul, até então, o povo levou um choque, por exemplo, quando nós começamos a receber aqui os senegaleses, os haitianos, uma cultura sim. que gerou um choque, mas sim. que agora já está tudo normal, mas no início...
Sim. O que predomina lá no Nordeste, sim, é o público negro. Né? Quando chega aqui em Caxias, nós, como assim, italiano, branco. E é de surpreender, porque, tipo, a gente tá montando a ala de dança, e, né, que quer dançar, quer tocar, e uma grande maioria que adere esse espaço é a galera branca. E muitos falam, olha, meus antepassados eram negros, eu gosto, eu sou negona, e a identificação, eu fico, como assim? Isso até lá, né, que eu faço parte do movimento negro, né, e as pessoas sempre falam, todo mundo essa brancalhada aí, como é que é isso? Eu digo, olha gente, tudo bem, eu não posso rotular todo mundo, mas tem uma galera branca que se identifica, né, a Vanessa Carraro, além de ter esse trabalho conjunto, aí tem um casal, aí tem um filho, contando bem, contando bem, nasceu.
Tem um café com leite aí.
Total. Então você vê dentro da identificação de berço, ela traz essa questão negra, né? Dentro desse ensejo. Então, como é isso? Então, o que predomina, e quando se fala aqui, né, Vanessa, na Serra Gaúcha, dos terreiros de Umbanda, dentro do mapa geográfico do Brasil, são os maiores, né, que tem essa influência negra. E tipo, como assim, como falar isso para o mundo? Então, chego aqui tem toda a importância, fala dos lanceiros negros, né, fala dessa questão das charqueadas, né, essa influência negra está muito presente aqui no Rio Grande do Sul, e quem sabe essa traz esse sentimento para levar essa missão, né, tá fazendo isso aí.
E, aliás, as manifestações negras ou manifestações afro, porque tem gente que tem até receio de falar negro porque pensa que está ofendendo.
Sim.
Mas o negro é a raça negra, certo?
Sim.
A gente não precisa dizer, olha o moreninho. Eu acho que é pior ainda, né, do que falar, olha, o meu amigo negro, fulano de tal, sabe? Eu sou branca, tu é negro e é isso.
Total, é. A raça humana é a única.
É a raça humana.
Mas eu gosto, muitas vezes, de ser chamado de negro. Existe a expressão, né, ter todo um gestual, né, do negro e do negro, né, essa coisa da submissão. Existe muita interpretação.
Sem dúvida.
Mas é muito isso.
Essas manifestações afro-brasileiras... Elas transitam pelo carnaval, mas elas perpetuam como manifestações o ano todo. Mas nessa época, vocês acham que as pessoas conseguem se envolver mais, Vanessa, nesse projeto, por exemplo, do navio negreiro?
Por exemplo, né, nós, enquanto bailarina, né, e pesquisadora da cultura afro-brasileira, já vem há um bom tempo, né, morei no Nordeste também, onde eu pude, né, ter um contato com as manifestações afro, né, brasileiras, nordestinas, digamos, né, mas no âmbito do Nordeste. Então, eu trago aqui para Caxias já há um bom tempo, né, essa pesquisa, e eu percebo, sim, todas as procuras, né, nesse curto tempo, né, se intensificam, né, a procura talvez até porque o cotidiano das pessoas, enfim, esbarram as pessoas de darem continuidade, talvez, na pesquisa. Mas eu percebo, sim, que é um momento de procura, talvez, e nesse momento eu vou conseguir, né, colocar aquilo que eu acredito, ou tentar me encontrar, né, com a ancestralidade. Eu percebo isso, né, as meninas da ala da dança, geralmente elas são meninas assim, que elas têm todo esse anseio, ou às vezes nem sabem, né, uhum. Como é forte isso nelas, né, porque a gente não trabalha só a dança por dança,
por
né?
Dançar, por coreografia.
Não. Tem todo um contexto histórico que a gente trabalha, o significado, os símbolos do corpo que estão utilizando, né? Porque a gente vai trazer no bloco a releitura dos afoxés, né? Então, são manifestações profanas, né? De casas religiosas, né? Então, é um cortejo onde vai ver rainhas, reis, né? As iabás, que é a força feminina dos orixás. Então, a gente trabalha também nesse âmbito, né? De entendimento do que tu tá dançando, contextualizando a tua história, né, vendo o todo, né. Então, muitas vezes, o que que acontece? As pessoas acham que, é só, como eu já ouvi, é só uma dancinha brasileira, então é fácil.
É só uma batucada.
Sim. Como, infelizmente, é visto, né, é o preconceito. Então, sim, já se trabalha por aí no momento em que tu vai começar a ensinar ou a dialogar a dança ou pegar, né, o tunico no momento que ele pega, que também está acontecendo as oficinas de tambor, né?
Uhum.
Você pega o instrumento e diz, opa, não é só batucar, né? Não é só bater, né? Você tem todo um entendimento, né? E respeito também ao tambor, que é pele de animal. Então, é sagrado, né? Porque o animal te deu aquela vida para, então é o ressoar daquela vida também.
Certo.
Então tem todo um significado e um sentido para o que a gente faz. Então o preconceito a gente trabalha desde o momento em que a gente convida essas pessoas a adentrar, né, para estar tocando ou dançando.
Vocês ainda estão no ritmo de ensaios, digamos assim, porque tem ainda uma semana, né? Uma semana,
sim,
pela frente. Por que escolheram a data do dia 15, depois dos dias do carnaval? E como é que vocês estão sentindo os ensaios, a participação das pessoas para o bloco?
Foi uma data, eu visualizei essa data dia 15, que eu pensei, olha só, de 1º a 10 tem festa da uva,
uhum.
E daí eu faço parte do Bloco da Velha.
Sim.
E o Bloco da Velha também termina a atividade no dia 16. Dia 15, não tem nada na cidade, mas tem dia 16 que tem...
Dia 16 tem Bloco da Velha de novo?
Tem algo do Bloco da Velha, não sei colocar com você.
Mas ontem teve também, né?
Teve também.
Lotou, a chuva espantou, como é que foi? Aproveita aí.
Deu afastada a galera, atrasou as atividades.
Mas chuva
lá
não
pra,
adianta, né?
8 e pouco, 9 horas começou a aglomerar pessoas, mas não foi igual
ao
domingo, né?
Domingo, sem dúvida.
E daí fez a festa e tocou.
Bom, menos mal que fizeram a festa,
sim,
então. E aí, dia 15, tu estudaste por causa desses eventos também?
Desses eventos, porque eu pensei, olha, a festa da uva termina dia 10, então tem 4 dias assim para divulgar.
Uhum.
E vamos ver como pode, né, as pessoas aderirem. Então, desde o início, quando a gente pensou, postou, a galera, nossa, cada semana assim, as pessoas entram em contato, se identificam, tá surgindo, né, mais integrantes para estar fazendo parte da dança, da percussão. E daí vai estar a pessoa da capoeira, o pessoal da Umbanda. Tem um grande mestre, que é o mestre Churrasco, que é Sebastião...
Jean.
Que é uma das grandes referências aqui do Rio Grande do Sul, da capoeira regional Angola. É um senhor, é uma divindade muito constituída dentro dos capoeiristas. Ele vai estar presente também, fazendo parte desse cortejo. Então foi a data pensada, olha, dia 10 termina a festa da uva, eu tenho 5 dias para dialogar, não vou estar competindo com ninguém, porque dia 1º tem festa, né, que iniciou lá do carnaval, tocando maracatu, então dia 15 não tem nada na cidade, vamos ver o que a gente pode mexer
e
com isso aí.
E agora Caxias... não temos mais o carnaval das escolas, então se torna a cidade dos blocos.
Dos blocos.
Né? E tomara que vingue, então, pelo menos essa veia dos blocos, para que Caxias não suma do mapa no que diz respeito ao carnaval.
Sim.
E que a gente possa também estar dialogando com o pessoal das escolas de samba, né? Porque eles têm um legado no carnaval. E é a grande importância, né? Porque se a gente... pôde, ao meu ver, manter os blocos, se vem tendo já, né, alguém abriu o caminho, né? E eu penso, acredito que sejam as escolas. Além, claro, né, o Bloco da Velha é o mais antigo, os meninos...
Tu vê, o Bloco da Ovelha esse ano também se reciclou, ficou de uma forma mais harmônica, não tivemos problemas ainda bem, né? Porque o carnaval a gente também tenta fazer da melhor forma possível. Quando falo gente, são todos os órgãos, inclusive os foliões. Então, acho que o saldo ainda está sendo positivo para Caxias do Sul, comparando, por exemplo, ao ano passado. Mas eu quero crer, Tonico e Vanessa, que este momento de parada das escolas de samba, que sirvam de uma reciclagem, porque eu acho que tem que se organizar, ou melhor, se reorganizar, firmar uma liga séria, competente e que consiga, junto ao poder público, voltar aos desfiles de escolas de samba. Porque é um legado que Caxias não pode perder.
Não pode. Né? Não. A comunidade tem que estar dialogando, né, com o centro da cidade, e o centro da cidade precisa estar dialogando com a comunidade. Senão não existe sociedade.
Mas eu acho que até agora, nesta parada, porque quando, a gente sabe que quando a gente enfrenta um problema, ou a gente aprende ou a gente recorre ao problema. Sim. Eu acho que esta parada que sirva para os presidentes de escola, para as comunidades, voltarem com uma liga certa, uma liga que trabalhe para o bem do Carnaval de Caxias. Quem sabe daí a gente volta de novo, né?
Sim.
Tudo é aprendizado, né, Tonico?
Total. E apesar que nesse universo artístico, a gente está em contato com todos eles, né? Eu conheço o Torão, né, a Escola de Samba, eu conheço o Batata, e sei da grandiosidade dos trabalhos, né? E como é difícil também manter, né? Quando não tem esses apoios. E eles são referências, né, de todo esse trabalho, né, do nosso imaginário, né, o repique, a caixa, o surdo, toda essa ressonância que nos causa uma imponência, nos causa todo o combustível, né, para estar dando continuidade
a esse trabalho. Inclusive, o carnaval está servindo até abrindo, ou melhor, né, nós mulheres estamos abrindo espaço nas escolas de samba também hoje. O que antes era só o homem, hoje a mulher também está engajada. Ontem eu vi uma matéria da Globo News que me chamou muito a atenção pelo fato de os apoiadores das escolas de samba, quando entram na avenida, a maioria é homem. O que empurra o carro, o que está ali na técnica. E ontem eu queria muito lembrar o nome da escola de samba, mas eu não vou lembrar, onde as mulheres estavam empurrando os carros.
Olha só.
As mulheres tomaram esta parte que até então também era só do homem, Vanessa. Olha que maravilha.
Sim. Há um empoderamento da mulher nas manifestações. O papel social da mulher, ela deixa de estar só nos bastidores. E elas entram, enfim, como... percussoras, protagonistas, né? Se a gente for parar para pegar no Maracatu, por exemplo, lá em Recife, nós temos a mestra Joana Dark, a primeira mulher a ser mestra, no caso, a comandar o cortejo, né? Os batuqueiros, como estão chamando.
Então isso não existia, né?
Não chamo. Até porque também existe uma questão de na questão dos tambores, né? Uma questão de ritualística, né? Onde a mulher não podia encostar nos tambores por questões de ritual. Então, se perpassa, né? Se pede, então, enfim.
Hoje pode, Tonico? Hoje a mulher pode encostar?
Total! Sim, particularmente nas minhas aulas, a grande maioria de que tocam percussão são mulheres. Total.
Então há essa ânsia, sim, eu acredito, né? Dizer, não, tudo bem, ritual, né? Mas aqui o profano talvez eu possa, né?
11 horas e 31 minutos, hoje falando com os nossos convidados, o músico e idealizador do Bloco Afro-Negreiro, Tonico Diogun, também uma das idealizadoras do Bloco e que já é idealizador do Maracatu, em Caxias do Sul. Para quem não sabe, Maracatu é uma cultura nossa aqui do Brasil também, que o embasamento é a percussão, né, Vanessa?
É, se eu não me engano. É a percussão com a dança, corte real. Sim. Na verdade, é um grande cortejo, né? Verdade. E eu, aqui em Caxias, fui a pioneira na dança.
Ainda firme e forte o maracatu, né?
É, eu não faço mais parte do grupo, mas como trabalho solo e de grupo nosso, no caso, a gente estuda maracatu. É, expandiu, né?
E o bom é que a gente deixa raízes, né?
Sim, sim.
Hoje... A gente planta sementinha, alguém vai lá e rega e dá continuidade.
É o bom, né? Que, enfim, não só aqui em Caxias, eu estou conseguindo expandir até para outras regiões fora do estado, né?
Então, que maravilha!
Estamos parabéns aí com coligações.
Ah, que legal! Um rápido intervalo comercial para aquela aguinha, o cafezinho básico e já voltamos para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, o painel desta quarta-feira de cinza sobre a criação, o surgimento do primeiro bloco que vai trazer aí a cultura afro e convidando todo mundo também a participar da reta final do carnaval. A apresentação do bloco será no dia 15, mas muita coisa acontece até lá. A gente já volta.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.